Muito bem, vamos então continuar com as nossas audições. Estão aqui os dois elementos propostos pelo PCP, o Dr. Francisco Nunes dos Santos e a Dra. Maria Júlia dos Santos Freire. A grelha é muito simples, cada um tem 5 minutos no início para dizer o que entender. O tempo conta ali no relógio e depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as perguntas ou pedir esclarecimentos. E depois tem novamente 5 minutos cada um no fim para responderem ou comentarem aquilo que ouvirem. Portanto, eu dava desde já a palavra ao Dr. Francisco José Nunes dos Santos para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nós estamos aqui indicados pelo Partido Comunista Português para sermos os representantes no Conselho Nacional de Educação. Aquilo que eu tenho para dizer, basicamente, é uma repetição daquilo que disse há 4 anos, quando fui também convidado e estive na comissão, indicando aquilo que era o meu currículo enquanto professor durante 35 anos na escola pública, professor que trabalhou com crianças na escola pública, desde o primeiro até ao 12º ano, uma vez que a minha área de especialidade era a educação física e, como tal, passei por todas estas experiências de todos estes anos de escolaridade. Para além disso, fiz o meu mestrado na área da administração escolar e da gestão escolar e, portanto, digamos que essa era a minha carta de apresentação há 4 anos. A essa carta de apresentação, hoje apenas tenho a acrescentar aquilo que foi a minha experiência no Conselho durante este mandato, em que pude participar na primeira comissão, que é a comissão da primeira comissão do Conselho Nacional de Educação, que é a Comissão das Políticas Educativas, que trata das questões da administração escolar, etc. E, sobretudo, na quinta comissão, que foi uma comissão que neste último mandato foi criada e que trata das questões da condição docente. Tanto uma como a outra das comissões têm vindo a desenvolver, ou desenvolveram ao longo destes 4 anos passados, um conjunto de atividades bastante interessantes, seja em termos da realização de pareceres, de recomendações que lhe foram pedidas, mas quero dar algum relevo ao que se passou na quinta comissão, porque se trata de uma comissão com alguma novidade e que, do meu ponto de vista, tem vindo a produzir um conjunto de reflexões e um conjunto de conhecimento na área daquilo que é a situação dos professores, nomeadamente dos professores do ensino obrigatório, que me parece da maior importância. Estamos numa fase de conclusão dos trabalhos que contamos, julgo eu, durante o próximo ano, os próximos 2 anos, poder entregar aos órgãos responsáveis um conjunto de reflexões sobre aquilo que deve ser a formação contínua dos professores, a sua condição de trabalho, a renovação dos quadros de professores, que é uma das questões complicadas hoje no sistema, o envelhecimento da classe docente. Temos produzido alguma reflexão e, portanto, desse ponto de vista, é o que mais me atrai no próximo mandato, é poder dar um contributo para que também esta comissão conclua os seus trabalhos. Portanto, basicamente era só isto que eu tinha para dizer, não, julgo que não vale a pena continuar, porque parece que é suficiente. Ficarei a aguardar as suas perguntas.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Doutora Maria Júlia dos Santos Freire. Carregar, então.
Ok, sim. Ora bem, então, muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. Eu chamo Maria Júlia Freire, tenho 58 anos e sou professora há 38 anos. E penso que, pronto, eu também fui indicada há 4 anos como suplente e nunca tive o prazer ou honra de substituir aqui o meu camarada Francisco, porque ele conseguiu estar presente em todas as sessões. Dizer que acompanhei com muita atenção o trabalho que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação, já acompanhava anteriormente, como é evidente, e nestes 4 anos, por razões óbvias, fiz um acompanhamento mais pormenorizado e penso que aquilo que o Francisco acabou de dizer sobre esta 5ª Comissão espelha bem, de facto, não só a 5ª, todas as outras, como é evidente, mas de facto este trabalho aqui, enfim, nas condições de trabalho na escola, tem sido de facto muito importante. Dizer-vos que aquilo que eu penso que poderá ser uma mais-valia com a minha participação no Conselho Nacional de Educação, nesta qualidade de suplente, como é evidente, é de facto o estar no terreno. Portanto, como dizia o poeta, é um saber de experiência feito. Eu estou no terreno há 38 anos, portanto, já perceberam, comecei com 20, portanto, a maior parte, mais tempo do que aquele que passei sem ser professora, já o passei como professora e, de facto, eu sou professora de português. Também já trabalhei do 5º ao 12º ano, embora neste momento me centre sobretudo no secundário. E eu gostaria de dizer que aquilo que eu defendo, como é evidente, é a escola pública, é a qualidade da escola pública, e ao longo destes 43 anos de democracia, muito foi feito já nesta escola pública, mas aquilo que eu penso é que continua quase tudo por fazer, porque os desafios do século XXI são de facto muito grandes e todas estas questões que aqui foram colocadas do envelhecimento do corpo docente, mas não só, também da formação, da atualização contínua, porque este mundo de facto move-se a uma velocidade extraordinária e nós temos que acompanhar isso sempre e, portanto, são grandes desafios que enfrentamos. As condições, eu agora falo dos professores, não são de facto as melhores, há muito caminho a fazer por aí, mas também há muito caminho a fazer na promoção do sucesso e da igualdade de oportunidades para todos. Posto isto, é por isso que aqui estou. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra à senhora deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os candidatos indicados pelo Grupo Parlamentar do PCP para integrar o CNE e desejar-lhes já os maiores sucessos no desempenho destas funções. O Dr. Francisco José Santana Nunes dos Santos e a Dra. Maria Júlia dos Santos Freire. Ambos são professores. E como ficou aqui bem patente, de facto, concordamos que é importante para o exercício também destas funções esse conhecimento do terreno. É evidente que é uma mais-valia para quem exerce estas funções, porque conhecem bem a realidade e, portanto, podem transmitir esse testemunho ao Conselho Nacional de Educação. Porque, de facto, como bem disse o professor, enquanto conselheiro também emitiram alguns pareceres e recomendações nesta área, nomeadamente na temática relacionada com os professores, e, portanto, demonstra bem a importância que tem o Conselho Nacional de Educação na emissão desses pareceres, desses estudos, a quem tem que decidir, nomeadamente o Parlamento e a nível governamental. Portanto, destacar aqui essa importância que nós achamos, de facto, relevante. E também a pluralidade de visões, que cada partido terá a sua, e, portanto, é dessa pluralidade depois que nascem também os consensos. Depois, para além disso, também gostaria de saber o que é que tem a dizer sobre a abertura à sociedade do Conselho Nacional de Educação? Qual é a vossa visão acerca da participação da sociedade também no âmbito da representação do Conselho Nacional de Educação? E se entendem ou não que também será importante o Conselho ter uma atitude proativa e não apenas reativa relativamente à diversidade de matérias que estão em cima da mesa neste momento? Eu não sei se o Sr. Professor também julga que é autarca, ou já não é?
Ainda sou e continuarei.
Ah, muito bem. Isto para agora entroncar aqui também numa temática que também está em cima da mesa, que é a descentralização de competências, e também gostaria de ouvir acerca dessa matéria, como pensa que tem sido o desenrolar deste processo e o contributo que o Conselho também poderá dar nesta matéria. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei quem vai fazer, a Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Saúdo os professores Francisco Santos e Maria Júlia Freire e desejo que tenham, após a eleição, um mandato em prol da educação no nosso país. Já muito, ao fim de todas estas audições, já muito se foi dito sobre a importância do Conselho Nacional de Educação, sobre a forma de trabalhar e o tipo de documentos, de pareceres que a Comissão Nacional, o Conselho Nacional de Educação emite, a importância desses documentos, fundamentalmente pela forma consensual de convergência com que eles são elaborados, debatidos, etc. E em função de todo o trabalho desenvolvido e que é público, chega até nós, do Conselho Nacional de Educação, há circunstâncias que continuam a merecer da nossa parte inquietações. Não vou desenvolver muito mais, vou centrar-me só numa dessas inquietações. A lei de bases do sistema educativo, até ao contrário do Conselho Nacional de Educação, que sofreu ajustamentos de funcionamento ao longo dos 30 anos, a lei de bases do sistema educativo apenas pontualmente sofreu atualizações. E há um aspecto que não está devidamente abordado e que constitui, a nosso ver, uma inquietação, que é a educação de adultos. Nós continuamos a ter uma percentagem elevada de cidadãos e cidadãs que não têm a escolaridade obrigatória, não têm o ensino secundário, não têm sequer a escolaridade obrigatória à época da sua frequência. E nós sabemos que essa lacuna traz consequências extremamente pesadas, muitas vezes em termos até de exclusão social, de exclusão educativa, de incapacidade de progressão nas suas profissões. Eu gostaria de saber qual é a sensibilidade que tem para valorizar esta questão em sede do Conselho Nacional de Educação, de modo a que esta inquietação possa ter, o mais breve possível, alguns caminhos delineados para fazermos face a esta lacuna que incomoda, estou certa, a todos nós e que constitui uma inquietação para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o professor Francisco Nunes dos Santos e a professora Maria Júlia dos Santos Freire, desejar também, nesta que é também uma recondução, e ainda como sendo candidatos, é verdade, mas desejar a partida, tudo indica, um mandato profícuo, justamente também porque as provas dadas neste mandato do CNEC agora finda são óbvias. O trabalho que aqui teve até a oportunidade de expor na 5ª Comissão, nós estamos perante dois professores experientes, é bom também ouvir a área da educação física, às vezes um bocadinho esquecida e que precisa ser muito valorizada na escola pública. Acho que é um papel fundamental alargar não só o âmbito, mas também a própria discussão da ideia de serviço público, de escola pública. Algumas áreas que durante anos foram sendo admitidas, direta ou indiretamente, como secundárias, mas que, na verdade, e numa visão plural, abrangente da escola pública, devem ser incorporadas como tal. E hoje a saúde, o bem-estar, a educação física têm um papel fundamental, não só no conhecimento do corpo, nas questões motoras, mas também nas questões de saúde, da alimentação, da nutrição, da forma como nós, enquanto sociedade, nos organizamos e pensamos uma saúde pública. Eu acho que isso é imprescindível e, portanto, é também uma mais-valia, a par, obviamente, de um respeito democrático que todos aqui temos na indicação de cada um dos partidos é uma mais-valia podermos contar com um professor de educação física e também com uma professora da área das línguas, que é também importante. Ou seja, nós tivemos, e aqui um comentário pessoal, se calhar muitas das vezes centrados nas questões das ciências exatas, e as línguas têm um papel fundamental, são parte da nossa cultura, estrutural da nossa cultura, e isso é muito importante. Queria aqui também deixar uma nota. Convergimos na ideia de uma escola pública, democrática, universal, gratuita. Acho que isso é um excelente ponto de partida para uma conversa, para um qualquer debate sobre o sistema de ensino que temos em Portugal. E, por fim, quero mais uma vez desejar os maiores sucessos nos trabalhos que aí vêm, que são, com certeza, duros, mas muito importantes para o sistema educativo em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os senhores dois professores aqui presentes, o Sr. Professor Francisco Nunes dos Santos e a Professora Júlia Freire. Nesta fase em que, bem sei que estão a ser ouvidos de fresco, nós é que estamos já em uma sequência longa de audições e de facto vamos repetindo um bocadinho a mesma ideia aqui no CDS, e que é esta, que as indicações que são feitas pelos partidos são, se forem consistentes, isso mesmo, ou seja, são escolhidas pessoas que representam, em grande medida, aquilo que é a visão na área educativa de cada um dos partidos. E, portanto, não é de esperar que tenham visões muito diferentes e tenham posições muito diferentes daquelas que o Partido Comunista Português tem expressado ao longo dos tempos e que, obviamente, são... Obviamente, porque eu diz o histórico, não é porque tenha que ser sempre assim. Obviamente, diferentes das do CDS. Dito isto, é também verdade que quer a nossa experiência parlamentar, quer, e em por maioria de razão, aquilo que se faz no Conselho Nacional de Educação, é precisamente a procura de pôr todos esses contributos em cima da mesa para problemas que muitas vezes são de identificação comum, embora as soluções depois sejam muito diferentes. É importante que haja um espaço onde esses contributos possam ser trazidos fora da discussão política mais pura e dura, e que, portanto, sejam sustentados por uma orientação também técnica de diferente, e que, com tudo isso, então se possa dar o contributo que nós depois aqui e a sociedade em geral precisa para formar opiniões ou políticas públicas. E, portanto, é com todo o respeito, pese embora as diferenças que nos separam, que acolhemos as indicações que o grupo parlamentar do PCP faz e que, no seu processo eleitoral próprio, que em princípio não antevemos que seja complicado, desejamos os maiores sucessos nas funções que vão ter pela frente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os meus camaradas e o professor Francisco Santos e a professora Júlia Freire, e dizer que, por parte do PCP, é naturalmente o reiterar da confiança nestes dois candidatos apresentados e que desenvolveram o seu trabalho e o seu acompanhamento àquilo que foi a atividade do CNE, naquela base e naquele pressuposto que é conhecido por parte do PCP, da defesa da escola pública, gratuita, de qualidade para todos, inclusivamente nos mais elevados graus de ensino, e isto não exclui naturalmente aquilo que nós consideramos que deve ser a filosofia e a forma de encarar também em relação ao ensino superior, e é uma questão que também temos colocado. Já foram aqui sinalizadas algumas questões que são para o PCP importantes ter em conta naquilo que é o trabalho desenvolvido ao nível do CNE, as questões concretas das condições de trabalho nas escolas, este problema dramático que é o envelhecimento do corpo docente. Não podemos deixar de assinalar outra matéria que consideramos que é fundamental, que se prende também com as próprias condições de trabalho, mas aquilo que é a gestão democrática. Também ainda esta matéria, que para nós é fulcral também em termos de visão do que é o papel da escola e que é a tal construção da cultura integral do indivíduo que nós muitas vezes falamos, que na altura Bento Jesus Caraça colocava como um problema central do nosso tempo, era nessa altura e nós consideramos que é agora também. E para isso há muitas questões que necessitam de reflexão, necessitam de intervenção também, questões ao nível pedagógico, uma delas também podíamos relembrar era esta questão do número de alunos por turma, que é para nós fundamental poder encontrar uma resposta e um desenvolvimento, mas são também outros desafios grandes em termos daquilo que falta cumprir a lei de bases do sistema educativo, que é sobretudo quanto a nós o problema que se impõe, porque há muito que está por cumprir, muito que seria um projeto de progresso que deveria estar a ser implementado, nada impedindo naturalmente que outras questões que são também importantes para o desenvolvimento da educação possam prosseguir o seu caminho havendo vontade política para que elas aconteçam. Dizer que, como é conhecido, nós também temos muitas e fortes críticas e reservas àquilo que é o processo de descentralização de competências e esta é uma matéria que, com certeza, acreditamos que continuará também a ser acompanhada e sinalizada. De resto, será fazer e formular votos de muito bom trabalho e de um bom mandato. Assim sejam eleitos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra ao professor Francisco dos Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Vou tentar dar resposta às questões que foram colocadas e, de alguma forma, se calhar fazê-lo de uma maneira abrangente e não me dirigindo individualmente a cada um dos grupos. Poderei dizer que a questão da abertura do Conselho à sociedade, do meu ponto de vista, é uma questão que está resolvida pela própria composição. A composição do Conselho é suficientemente abrangente para ter no seu seio praticamente a representação da sociedade portuguesa, porque não se pode dizer que seja um conselho que fale só da escola pública, porque também fala da escola privada, não se pode dizer que seja um conselho que fale só do ensino superior, porque também tem o ensino obrigatório. De uma maneira, estão representados sindicatos, estão representadas entidades patronais, as confederações. Portanto, há de facto uma abertura na sua composição que dá ao conselho a capacidade para recolher o conhecimento genérico de todas estas entidades. Este mandato, que é o que eu conheço melhor, porque participei quer nas duas comissões que indiquei há pouco, quer nos plenários, terei faltado um plenário, talvez, a atitude ao longo destes 4 anos foi uma atitude proativa. Mais do que respondermos a alguns pedidos de parecer, houve da parte das diferentes comissões e da parte, independentemente e como é natural, há muitas diferenças que me separam do presidente, do antigo presidente, do Dr. David Justino, há muitas diferenças que me separam dele. No entanto, tenho que reconhecer que imprimiu ao Conselho um dinamismo que lhe trouxe essa tal proatividade. A própria criação da 5ª Comissão que eu referi e o conjunto de documentos que essa Comissão tem vindo a produzir advêm dessa proatividade. Estamos a fazer coisas, estamos a elaborar documentos que não nos foram pedidos. É uma necessidade que sentimos de produzir este conhecimento de maneira a torná-lo disponível para toda a sociedade. Relativamente à questão da descentralização de competências, eu direi que, tal como o meu partido, nós defendemos a descentralização de competências. Em termos genéricos, somos partidários de que as competências que possam ser descentralizadas devem ser aproximadas do nível de execução mais próximo das populações. Agora, em matéria de educação, achamos que há um conjunto, não só de, na educação, mas de uma maneira geral, num conjunto de serviços públicos, há uma série de matérias que, das quais o Estado Central não pode abdicar. Tem que, por questões de equidade, por questões de coesão territorial e nacional, há determinadas matérias que não devem ser descentralizadas. E, portanto, é neste balanço entre aquilo que pode e deve e é executado melhor em níveis de administração mais próxima das populações e outras matérias que devem ser reservadas para o âmbito nacional, é neste equilíbrio que tem que se fazer a distribuição das competências pelos diferentes órgãos de administração pública. No que diz respeito às matérias da lei de base do sistema educativo, direi que a lei de base do sistema educativo, tal como existe, responde às necessidades, tem respondido muito bem às necessidades. Houve algumas adaptações, houve algumas questões pontuais que foi possível ultrapassar com pequenas revisões, e mesmo esta questão da educação de adultos, do meu ponto de vista, também poderá ser resolvida com pequenas questões pontuais. Não nos parece que seja necessário fazer uma revisão ampla da lei de bases, muito embora, se isso acabar por ser uma decisão do Parlamento, com certeza que iremos participar na discussão, mas estamos disponíveis para ver caso a caso pequenas alterações pontuais que respondem, como responderam quando foi do processo de Bolonha, houve uma alteração que foi feita e que respondeu perfeitamente sem ter que se fazer uma revisão. Finalmente, as questões da gestão democrática e do número de alunos por turma, e portanto, são questões que também tratamos na primeira comissão, porque têm a ver com a administração do sistema escolar, e foram objeto de documentos que foram publicados também. Há dois documentos sobre este assunto recentes que estão disponíveis. Essa é outra das marcas que, por acaso, este mandato teve, foi de alguma forma dinamizar o site, e isso permitiu a tal abertura e a tal forma de nos relacionarmos com a sociedade civil. Peço desculpa por ter excedido o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria então agora a palavra à Maria Júlia dos Santos Freire.
Ora bem, isto de ser a segunda a falar é ótimo, porque eu vou economizar aqui o tempo que o Francisco gastou um bocadinho a mais e vai ficar tudo perfeito. Como é evidente, aquilo que o Francisco disse é rigorosamente aquilo que eu penso. Quanto à abertura do Conselho Nacional de Educação, rigorosamente, não nada tenho a acrescentar. Quanto ao papel proativo, penso que sim, que de facto neste mandato teve esse papel proativo e esta facilidade em consultarmos as deliberações e podermos acompanhá-las, não é? Portanto, eu já disse, tive como suplente, portanto, tive muito mais no meu papel de professora na escola a acompanhar as coisas e também a tentar fazer com que algumas fossem discutidas, como é evidente, mas isso existiu e, portanto, teve de facto um papel proativo e não reativo, e penso que assim é que deve ser. Pronto. Relativamente à descentralização, penso que nem sequer vou falar sobre isso, porque a posição do meu partido é claríssima e, como é evidente, eu estou perfeitamente alinhada com ela, e o Francisco já disse aquilo que eu iria dizer. Portanto, sim, algumas coisas com a proximidade tornar-se-ão mais fáceis, mas tem que haver um grande equilíbrio e, sobretudo, este caráter universal da educação não pode de maneira nenhuma ser perdido. Relativamente à lei de bases, sim, pequenas atualizações já foram introduzidas e com certeza, eu há bocadinho falei na velocidade a que o tempo corre, não é? E portanto temos que nos ir atualizando em pormenores. Acho que era importante cumprirmos aquilo que temos e de facto não tem sido cumprido, como a minha camarada já referiu, mas sim, pequenas alterações pontuais serão certamente necessárias. Só aqui um pontinho, na educação de adultos é extraordinariamente importante, não é? O investimento na educação de adultos, porque nós não podemos falar apenas de analfabetismo, mas de iliteracia, e é uma coisa perfeitamente chocante. E há bocadinho o deputado Luís Monteiro falou na importância das línguas, e eu, como professora de português, devem perceber com certeza que no meu dia-a-dia me debato não só como professora, mas como cidadã, com este problema gravíssimo que é a iliteracia, nomeadamente por parte dos encargados de educação com quem tenho que lidar, não só como cidadã, não é? Mas também nesta parte de por exemplo, enquanto diretora de turma e enquanto professora, quando tenho que comunicar com os encargados de educação, às vezes que são muito complicadas e todos nós percebemos. Eu sou professora no Foqueteiro, no Conselho do Seixal, é uma zona que está em desenvolvimento, continua em desenvolvimento, continuamos a receber, e não é só isso, porque não são só os migrantes, os imigrantes, mas é uma zona que de facto tem crescido muito, e nós aí sentimos muito ainda, com certeza que pelo país todo, mas eu falo da realidade que conheço, de facto a educação de adultos é imprescindível que se invista aí. Relativamente, pronto, concordo com aquilo que os outros deputados disseram, com as questões que foram colocando, não é? Relativamente à gestão democrática, penso que o Francisco também já disse tudo. Portanto, sem gestão democrática não há um ensino de qualidade, não há uma escola pública de qualidade, e, portanto, ela tem que existir e temos que caminhar para isso. Tudo o resto penso que já foi respondido e eu só tenho que concordar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audição. Eu gostava de agradecer a presença dos professores Francisco Nuno Santos e Maria Júlia Santos Freire. Muito obrigado por estarem aqui e desejo as maiores felicidades se forem eleitos, como é óbvio.
Muito obrigado, se gosto.
E acho que podemos continuar, porque já cá estão. Vamos continuar com estas audições aos candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional de Educação. Temos aqui connosco o Dr. Arlindo Henrique Lobo Borges e a Dra. Maria Teresa de Noronha Castro, a quem dou as boas-vindas. E explicava só brevemente a questão da grelha de tempos. Terão cada um 5 minutos no início para dizerem o que entenderem aos senhores deputados e aos grupos parlamentares. E depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as questões que entender, pedir esclarecimentos. E e depois terão novamente cada um 5 minutos no fim para responderem às questões que forem colocadas. Não sei, começa o... Não sei quem é. Muito bem. Começa o Dr. Arlindo Henrique Lobo Borges, que é o candidato efetivo, a lugar efetivo. 5 minutos.
Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, começo por agradecer o convite do CDS para ser conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Estou ladeado pela doutora Teresa, temos perfis muito diferentes, como poderão ver, e o que ajuda também a desenvolver um trabalho também de parceria. A minha formação inicial é na área das ciências sociais, no entanto, todo o meu percurso profissional foi desenvolvido na área da educação, sendo que neste momento estou na segunda parte do mestrado em administração e gestão escolar e estou a trabalhar na tese, será à volta do tema da descentralização, que é o tema do dia. Fui assessor aqui nesta comissão durante 6 anos. Houve alguns dossiês interessantes durante essa permanência. Reconheço aqui ainda algumas caras dessa altura. Lembro-me do Regiés, um dossiê pesado, mas que foi amplamente discutido com muitas diferenças na altura, que é o que se também espera no Conselho Nacional de Educação, que haja essas diferenças e que depois se consiga chegar a alguns consensos, e também o Estatuto do Aluno, já numa outra legislatura, mas que esse ainda mais permitiu que as discordâncias também se construíssem algumas pontes. Depois dessa estadia aqui na Assembleia da República, fui membro do gabinete do Secretário de Estado da Administração Escolar, o que me trouxe também mais conhecimento da forma como toda a educação funciona, e aí trabalhei mais na área da descentralização e diretamente com as autarquias e também em dossiês da ação social escolar. Sobre o CNE e a sua importância, desde logo, para que qualquer pessoa possa aceder a documentos com uma riqueza enorme, acho que esse é o grande produto, não só para a Assembleia da República, que muitas vezes pede parceiros, o Governo pede parceiros, mas para toda a comunidade que trabalha à volta da educação, tem aí um manancial de informação sobre a educação. Sendo que a própria composição do CNE mostra a abrangência que tem e a sociedade civil, não só os professores, que muitas vezes entramos demasiado nos professores, mas tem uma muito maior abrangência, o que permite depois ter uma riqueza no seu resultado. Há um ponto em que o CNE tem vindo a desenvolver muito o seu trabalho, que é da sua autoiniciativa e não esperando que seja encomendado, entre aspas, os seus parceiros, os seus estudos, e acho que isso tem permitido a que aqui a Assembleia da República, os próprios membros do Governo possam daí tirar a informação importante e perceber o sentir da educação. E acho que para início.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à doutora Maria Teresa Noronha Castro.
Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Começo por agradecer igualmente ao CDS-PP o convite para a candidatura ao Conselho Nacional. Em termos, como o Henrique disse, de formação, eu sou licenciada em Engenharia Química do Instituto Superior Técnico. No entanto, após 2 anos de trabalho nessa área, decidi ir de vez para a educação, porque tinha experimentado, tinha gostado, e fiquei com uma grande paixão e regressei. Tive que fazer uma profissionalização em serviço para poder ficar efetiva e desde aí cumpri até hoje sempre as minhas tarefas como professora e outras que direi de seguida. Ainda no mandato anterior do Conselho Nacional de Educação, eu tinha sido eleita como suplente, mas a meio do mandato o membro efetivo, por razões profissionais, teve que se deslocar e passei a efetiva. Esta passagem foi uma passagem extremamente gratificante para a minha pessoa. Foi algo que eu já ansiava há muitos anos e quem é professor sente isto a toda a hora, as dificuldades que diariamente se nos põem à frente e aquela incapacidade para poder resolver e muitas vezes a tentativa de podermos ser ouvidos e não conseguimos. Para mim foi extremamente importante a nível pessoal e a nível depois de formação profissional, a experiência que tive e não só a nível, obviamente, dos plenários, como depois na primeira e na segunda comissão de que era membro e que participei em todas as reuniões que foram feitas. Portanto, eu considero que o Conselho Nacional de Educação é de facto de extrema importância, tem uma enorme responsabilidade perante a sociedade portuguesa, que portuguesa ou qualquer outra, nem estamos a falar em Portugal, portanto é aí que tem que dirigir, porque de facto cabe-nos fazer reflexões, debates, emitir os tais pareceres que são pedidos e não só, porque foram tomadas muitas iniciativas sem serem, entre aspas, encomendadas e estão reunidos especialistas da educação de alta qualidade, a meu ver, estão representadas forças sociais, políticas e culturais da nossa sociedade, todos com pensamentos diferentes. E a grande vitória, entre aspas, dentro do Conselho Nacional de Educação é chegarmos a consensos que nos levam a traduzir em pareceres que penso estarem muito bem executados. Sendo assim, como disse há bocado, eu sou professora já há 32 anos, fui coordenadora de vários projetos dentro da escola, fui coordenadora de estágios universitários também, fui presidente do Conselho Executivo, fui presidente de uma Assembleia de Escola, sou diretora de um agrupamento de escolas e realmente eu acho que com esta experiência poderia vir a contribuir, embora sempre com uma contribuição pequenina, mas acho que uma contribuição do dia-a-dia da experiência que é vivida nas nossas escolas, com todos os problemas sentidos, e acho que poderei dar um bom contributo ao Henrique e ao grupo e depois ao Conselho Nacional de Educação. Obrigada.
Muito obrigado. Eu passaria agora já a palavra à senhora deputada Germana Rocha, PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero naturalmente começar por saudar em nome do grupo parlamentar do PSD os candidatos aqui presentes, a doutora Maria Teresa de Noronha Castro e o doutor Arlindo Henrique Lobo Borges, indicados pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Desde já desejar-lhes maiores sucessos no exercício de funções deste novo mandato, seguidamente à eleição. Agradecer a exposição que aqui nos trouxeram, acerca do enquadramento das vossas candidaturas a este importante órgão, que é o Conselho Nacional de Educação. como disse e como referiu, de facto têm perfis diferentes, mas ambos têm percursos ligados à área da educação. Portanto, têm experiência, de facto, comprovada nestas áreas. Também referiram aqui a visão que têm sobre o funcionamento do Conselho Nacional de Educação, que assume cada vez mais um papel determinante, também como referiram, na sociedade portuguesa e também no desenvolvimento do setor da educação, que assenta essencialmente num amplo debate e estudos, conduzindo a um aprofundamento do conhecimento que contribui decisivamente para esta evolução, como aqui referiram. Depois, gostaria de perguntar, no vosso entendimento, quais são as matérias que deveriam ser prioritárias neste momento para discussão no âmbito do Conselho Nacional de Educação, para que pudessem apresentar os vossos contributos, também referindo aqui o papel proativo, que é cada vez mais importante no âmbito do Conselho Nacional de Educação, e cada vez também é reativo, mas de facto dando aqui uma importância a esta proatividade por parte do Conselho Nacional de Educação e que muito nos ajuda depois em fase de decisão aqui no Parlamento, quer a nível governamental. Como também referiu a descentralização de competências, também já agora gostaria de ouvir qual é a visão que tem neste momento do processo que se está a desenrolar aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar outra vez os colegas e, em particular, o Dr. Arlindo Lopes Borges e Maria Teresa Noronha de Castro. Bem-vindas a esta Comissão de Educação, ambos, e também desejar que tenham um mandato produtivo após a vossa eleição, que sei que seguramente com a vossa competência e qualificação académica e curricular será seguramente mais uma riqueza e mais valia para o Conselho Nacional de Educação, que na sua pluralidade de posições não deixa de carrear para dentro do seu seio a melhor massa crítica, os melhores pensadores, e é com base nesse pensamento, conhecimento e esse espaço de liberdade, de diálogo e convergência que ao longo de 30 anos o Conselho Nacional de Educação tem sido, de facto, um farol para Portugal no que diz respeito à educação. Queria também já dizer que para nós, Partido Socialista, a educação tem um papel insubstituível na formação das gerações futuras e para, obviamente, o desenvolvimento cultural, social e económico do nosso país. Todos nós sabemos que a competitividade do nosso país e a nível económico também está completamente combinada e conexa com a aposta que temos que fazer de forma diária, contínua e investimento na educação, no conhecimento e na cultura. Eu faço sempre esta ligação porque a própria Constituição trata a educação e a cultura no mesmo artigo e não é por acaso. Dizer-vos também que, olhando para o vosso percurso e para as vossas sensibilidades, começaria por deixar aqui alguns tópicos. Ao Dr. Arlindo Lopes Borges, vindo também da área da Sociologia, e falando, e bem, na questão da descentralização, que para nós, Partido Socialista, é uma reforma basilar do Estado, e na área da educação em particular, nós que somos um dos países mais centralistas da Europa, precisamos cada vez mais, em diversas áreas sectoriais, de apostar no poder mais próximo, no poder que consegue, no fundo, ser mais eficaz, mais eficiente e com justa repartição de recursos e equidade, estamos certos que será, obviamente, um excelente contributo para o desenvolvimento do nosso país. Em matéria educativa, as autarquias têm, ao longo dos anos, assumido um papel crescente na educação e não têm decepcionado, quer na componente de construção e renovação do parque escolar, na componente material, mas também na componente dita imaterial, uma vez que desenvolvem já há muito projetos interessantíssimos, designadamente na área também da promoção do sucesso escolar. E eu deixava o professor e doutor Arlindo Borges com esta reflexão de Michel Courrozier, também ele da área da sociologia, um sociólogo francês. O Estado moderno, diz ele-nos, tem de ser modesto, tem de se abrir à sociedade, tem de se descentralizar nos meios e nas responsabilidades e não segundo o entendimento que o poder local é subsidiário do Estado Central. E, portanto, um comentário aqui a esta frase do Michel Crozier, cruzando, obviamente, com a reforma que está em cima da mesma e com esta matéria conexa, o papel que o Conselho Municipal de Educação pode vir a ter também nesta reforma, uma vez que entendemos que pode ser mais do que aquilo que é em termos de parceiro privilegiado de consulta dos próprios municípios. No que diz respeito à doutora Maria Teresa Noronha Castro, ela que vem também da área das ciências e que tem uma ligação aqui ao Centro de Ciência Viva, perguntava-lhe para concluir qual a importância que o ensino experimental tem, as ciências têm, também neste eixo de Delors, dos quatro pilares de Delors, do aprender a conhecer, do aprender a fazer, do aprender a ser e do aprender a viver em conjunto, uma vez que as áreas das ciências têm sido uma grande aposta também no governo atual e também na ótica da flexibilização curricular e no nosso ver são fundamentais para que estes quatro pilares tão atuais se consolidem e acima de tudo possam contribuir para a formação integral dos nossos alunos. Muito obrigada mais uma vez e em nome do Partido Socialista desejar-vos o maior sucesso na vossa atividade.
Muito obrigado. Passaria a palavra agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os nossos dois candidatos, a doutora Teresa Noronha Castro e o doutor Henrique Borges. E a primeira coisa que quero dizer aos dois, embora já seja por mais evidente, mas que temos todo o orgulho e toda a confiança nas indicações que fizemos para estes cargos e, portanto, é com muito gosto que os vejo hoje aqui perante a Comissão a mostrarem isso mesmo. Mas, enfim, da nossa parte, como saberão, é este o ponto de partida. Começando, então, pelo Dr. Henrique Borges, agradecer ter aceito esta indicação pelo CDS. Conhecemos-nos bem, conhecemos também o trabalho, genericamente, que tem feito e o conhecimento que tem quer produzido, quer em si mesmo, sobre as matérias de educação e contamos com a sensatez que lhe é conhecida e que é uma característica sua para transformar tudo isso em contribuições positivas no Conselho Nacional de Educação. No espírito que temos toda a manhã aqui sublinhado do que é ser um espaço plural em que os diferentes partidos fazem, neste caso para as audições que importam a hoje, fazem indicações de representantes que de alguma forma corporizam aquilo que é também as visões dos partidos e, portanto, nesse espírito plural, também nos apraz muito poder trazer para o CNE o contributo que é marcado pela defesa da liberdade de educação e pela um certo entendimento do que é que faz, do que é que faz sentido quanto à participação do setor social, cooperativo e privado. E, portanto, é exatamente na estrita medida em que valorizamos a pluralidade, valorizamos também que possamos trazer esta visão para a discussão. No caso da professora Teresa Noronha Castro, a primeira palavra é de agradecimento pela disponibilidade que tem tido nos vários formatos de participação no CNE, a pedido do CDS, e reiterar a inteira confiança que temos no trabalho que já realizou e virá a realizar, particularmente por causa dessa paixão que tem pela missão educativa e pela prática que tem em escolas, e particularmente também em escolas não urbanas, e que é uma visão enriquecedora daquilo que se discute no CNE. Sei que também que saberão os dois encontrar uma forma de articulação para que o lado deste conhecimento mais, vou-lhe chamar, embora seja redutor, mais académico, e um lado mais prático, possam estes dois saberes contribuir para um contributo positivo e rico por parte dos representantes indicados pelo CDS. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e queria começar por agradecer a presença dos senhores candidatos do CDS-PP, Dr. Arlindo Borges e a Dra. Maria Teresa Noronha Castro, e agradecer a exposição também que aqui fizeram, que foi clara e concisa, dizer que é evidente que a visão que PCP e CDS têm sobre as matérias de educação tem muitas diferenças e muitas divergências, e isso é conhecido, mas ao fim e ao cabo também o próprio Conselho Nacional de Educação é um órgão em que essas visões se defrontam num saudável, diria eu, confronto democrático, e isso também é uma questão interessante na própria debate que é feito ao nível do CNE. E, portanto, a esse nível são conhecidas as nossas divergências, mas também a possibilidade de, em muitas outras matérias, evidentemente, aprofundar o debate, a reflexão, e isso é também muito importante, tendo em conta aquilo que é o papel do próprio Conselho Nacional de Educação. E, portanto, dizer-vos que, nossa parte, continuaremos naturalmente a acompanhar aquilo que é o trabalho do CNE, de todos os seus membros e, portanto, também os que vierem agora a ser eleitos, e aqui fica também, mais uma vez, como foi feito em relação aos demais candidatos, que este trabalho e este mandato seja profícuo para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra ao Dr. Arlindo Borges para, em 10 minutos, nos dar a sua visão.
Obrigado por todas as questões e pelo incentivo para o mandato para o qual espero ser eleito. Eu vou dar resposta genérica, não vou individualizar, e começarei por uma questão interessante que foi aqui levantada, que é o Conselho Municipal de Educação. Peço desculpa, mas eu acho que a maioria deles estão moribundos, e eu acho que são muito, muito importantes. E, sinceramente, por vezes choca-me que os órgãos municipais, o Presidente da Câmara, a Vereadora da Educação, não façam dele o seu... quer dizer, é ali que eles têm toda a informação, que têm todos os parceiros, para fazerem um excelente mandato, mesmo político, e não se percebe como é que não aproveitam esse órgão. Infelizmente, é um órgão que precisa de ser mexido. Também podemos pensar que talvez a sua composição precise de ali algum elemento que permita que seja mais ágil, que consiga responder em tempo útil, mas creio que se deve pensar nisso, já que se está a pensar na descentralização, também pensar que esse órgão é muito importante. Até porque, infelizmente, há municípios que nem sequer os reúnem. Eu estava a olhar para a Sra. Deputada Susana Amador, porque conheço o trabalho que fez na área metropolitana de Lisboa, na área da educação. Confesso que os documentos que produziram ajudaram bastante quando estava no gabinete do Secretário de Estado, porque havia ali um pensamento... podendo concordar ou discordar, havia um pensamento, havia um trabalho conjunto de municípios que tinham cores políticas muito diferenciadas, mas que conseguiram produzir trabalho e por vezes é pena não ser melhor aproveitado, mas considero um bom exemplo do que se pode fazer na área da educação. Sinceramente não conhecia a expressão, mas vou investigar, vou retomar os meus livros de sociologia, porque certamente, como tem esta excelente expressão, também deverá ter mais sumo para me ajudar à minha formação. Sobre a descentralização em si, a descentralização eu creio que terá que existir. Temos de ter cuidado em não querer imitar outros países que têm a descentralização, mas as razões históricas que os levou à descentralização são completamente distintas. Nós somos um Estado há 800 anos e, por isso, a construção do nosso Estado e de todos os organismos também advém um pouco disso. No momento em que nós temos agrupamentos robustos, fortes, também deveremos pensar qual é o papel deles nesta reorganização. E será que o que há 10 anos atrás considerávamos que deveria estar, a competência deveria estar nas autarquias, se agora que há uma reorganização em termos de escolas, de agrupamentos, se não há umas que podem passar diretamente para as escolas. Temos que tentar aqui fazer um equilíbrio. E depois, para último, deixem-me só falar sobre o pessoal docente. Quando me perguntavam as matérias prioritárias, eu acho que uma das prioritárias é tentar percebermos o que é que nós queremos dos nossos professores, o que é que nós esperamos deles. Porque, por vezes, não achamos que o professor chega lá e dá a sua aula e vai embora e está o seu trabalho concluído. Mas eu acho que nós estamos a exigir muito mais além disso e não lhes estamos a dar essas condições. A formação que nós lhes damos é mais formação pedagógica, mais conhecimento científico e tudo o resto que nós exigimos a um professor. O que não está escrito, que é a sua competência, mas que, ao fim e ao cabo, nós, enquanto atores, enquanto pais, pedimos a esses professores. Não estamos um pouco a descuidar desse outro lado. E peço.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à doutora Maria Teresa Castro.
Muito obrigada. Pegando aqui também nas palavras do meu colega, de facto, em relação ao geral, na perspectiva da descentralização, concordo e não só concordo, como tenho presente que, de facto, os conselhos municipais de educação têm que levar ali algo de diferente, porque eu faço parte do Conselho Municipal de Educação e, de facto, só reuniu duas vezes para aprovar a carta educativa e nós sentimos necessidade, nós, comunidade educativa, que este Conselho esteja ativo e nos resolva parcialmente, nos possa ajudar a resolver os problemas que se nos colocam diariamente naquele concelho. Falando na palavra descentralização, no global, pois ela nunca poderá ser completamente descentralizada. Eu não sou apologista nem do sim total, nem do não total. Para já, porque há matérias, obviamente, em que tem que estar sempre presente um dos principais valores da educação, que é a igualdade, e só poderá ser mantido se for, de facto, igual para todos, em algumas matérias, e que terão que vir de algo central. Outras, direi que, de facto, poderão ser da competência das delegações regionais e ainda algumas aos próprios agrupamentos que, apesar de já terem um bocadinho mais de autonomia, ainda não terão, neste momento, a autonomia desejada para algumas questões que depois, por si só, demoram muito mais tempo depois a serem resolvidas do que poderiam, de facto, algumas serem feitas. Em relação a matérias, pois isso são muitas, as matérias prioritárias que teriam que ser discutidas. Realmente nós no Conselho Nacional de Educação, quando se falou no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, por alguma graça, mas com algum conteúdo, também se falou no perfil do professor, porque de facto há que também investir na formação dos professores para se adaptarem às novas pretensões para o ensino e para a educação. E no que diz respeito, na minha maneira de ver, também teria que haver mexidas nos currículos e nos programas. Eu explico em 2 segundos porquê. Porque quando nós queremos mudar o currículo tradicional, que ainda muito se faz nas escolas, e os programas, eu sei que se fazem, o ensino desenvolvido na maioria das escolas ainda é muito tradicional, embora com as novas tecnologias, mas não estamos a falar disso. Quando nós, no perfil do aluno que queremos pô-lo a pensar, a criar, a criticar, para que isto aconteça, também temos que mudar a base. Não podemos mudar o topo e deixar a base igual ao mais de sempre. E sentimos esta luta diariamente quando, se nos avizinha uma flexibilização curricular, nós precisamos, de facto, de ver algumas alterações instituídas nos nossos currículos barra programas. Quanto às ciências experimentais, pois as ciências experimentais, para mim, não quero ser facciosa, porque, sendo o meu domínio, acho que encaixam em tudo na educação, e até porque um dos modelos mais usuais neste momento na Europa é, de facto, ensinar partindo de problemas, adaptando um problema, gerando o problema dentro de uma sala de aula, pôr os alunos a pensar nas várias soluções, criar caminhos para resolver esse problema, executá-lo através desses caminhos, avaliar, redimensionar, repetir, tirar conclusões, tudo isto é o método experimental das ciências, que por si só nos vai desenvolver, como queremos nos alunos, o espírito crítico avaliativo que contribui para uma melhoria, de facto, dentro da sala de aula. Obrigada.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Eu queria agradecer tanto ao Dr. Arlindo Borges como à Maria Teresa Castro estarem aqui. Desejando as maiores felicidades, caso sejam eleitos, como é óbvio.
Obrigada.
E as maiores felicidades.
Obrigada. Obrigada a todos.
Vai haver mais uma audição.
E depois falamos lá fora. Obrigada, muito gosto. Obrigada. Pois, exatamente.
Vamos começar a audição dos candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional de Educação, agora por indicação do PEV, e são o professor Antero de Oliveira Rezende e a professora Maria Dulce Dias Lito Fonsa Rochado. não sei se estão familiarizados, penso que sim. De qualquer forma, os candidatos têm 5 minutos, cada um para uma intervenção inicial. Depois os partidos têm 3 minutos, os representantes dos partidos têm 3 minutos para colocar alguma questão, algumas questões e observações e sugestões, e depois concluímos novamente dando-vos a palavra para uma intervenção final. Quando quiserem, podem começar. Professor Antero.
Senhora Presidente, senhoras deputadas, é pela terceira vez que aqui me encontro numa audição para o Conselho Nacional da Educação. Estou aqui indicado no Partido Ecologista Os Verdes porque temos noção da importância da educação, da importância do ensino nos tempos que vêm e que, para nós, assume especial preponderância a educação na vertente da procura da sustentabilidade. A educação para a sustentabilidade que já em tempos tinha sido dada como um dos objetivos da ONU, no tempo de Kofi Annan, é ainda um dos objetivos que em Portugal se tem de procurar. Para os ecologistas e os verdes, para mim, sem sombra de dúvidas, o futuro depende dessa educação para a sustentabilidade. Os tempos que correm provam-no. Temos hoje um país onde se nota que muito do que é problema ambiental se fundamenta essencialmente num alicerce que se foi perdendo, que foi a educação ambiental em meio escolar. A educação ambiental em meio escolar foi sendo arredada dos currículos dos alunos, passou pelas áreas de projeto, pelas áreas de educação cívica, e quando se eliminaram estas áreas do saber, também deixou de ser estruturante nos currículos dos nossos alunos. Ao mesmo tempo, a carga eletiva não se reduziu, há uma tentativa nos tempos mais recentes de inverter esta situação na procura de se estabelecer nos currículos dos nossos alunos do ensino obrigatório uma base mínima de educação ambiental, uma educação que para nós será a estrutura da sobrevivência do próprio planeta Terra. Os ecologistas dos Verdes têm presença no Conselho Nacional de Educação desde sempre. No que se refere à minha pessoa, eu penso que comecei a ser conselheiro à 99ª sessão plenária do Conselho Nacional de Educação. Tenho a ideia que já vamos na 100ª, 30ª, qualquer coisa, não tenho bem a ideia. E sempre foi um conselheiro presente, assíduo, propositivo, interventivo, dando aquilo que melhor sei fazer, que é estar no local. E sempre que tenho disponibilidade de opinião, faço. O CNE, para mim, é sem sombra de dúvidas um órgão que hoje tem uma presença na sociedade portuguesa que não era tão visível e nos últimos anos assumiu efetivamente uma presença que lhe é devida, nomeadamente através de recomendações e pareceres que, a pedido tantas vezes desta comissão, faz lavrar e faz redigir. O CNE é hoje um órgão transversal da sociedade, tem capacidade de análise muito profunda e faz trabalhos, em minha opinião, de excelente qualidade e que dá nota sempre de elevada isenção. Penso que, inclusive, a indicação que foi feita pela comunicação social da nova Presidente é novamente uma grande escolha. Será a terceira pessoa que eu conheço a presidir o CNE e penso que é uma excelente escolha que ali fará de certo, um bom trabalho, porque também era uma ex-conselheira, ou foi até ontem uma conselheira muito trabalhadora e muito profícua para o Conselho Nacional da Educação. Eu não tenho muito a referir, estou à disposição das senhoras deputadas para colocarem as questões que assim o entenderem.
Muito obrigada. E passava a palavra à professora Maria Dulce Arrojado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras deputadas. Após o companheiro Antero ter colocado aqui os objetivos do Partido Ecologista aos Verdes em termos de representação no CNE, pouco ou nada me resta acrescentar. Também veio reforçar a ideia de que serei um elemento suplente, mas e que estarei sempre disponível caso o companheiro Antero não possa estar, o que não tem efetivamente acontecido até agora, o que vai reforçar de facto tudo o que ele disse, abonou em seu favor e abonou de facto em favor do Partido da Representação e dignificou a representação do Partido Ecologista, os Verdes. Relativamente à minha pessoa, penso que também não tenho muito mais a acrescentar àquilo que já é do vosso conhecimento pelo currículo que foi enviado. Tenho de formação inicial professora de primeiro ciclo. Sempre estive ou a dar aulas ou ligada sempre às questões da educação, quer seja até nos próprios serviços do Ministério em representação do mesmo a nível da educação de adultos, posteriormente mais para virado para as crianças numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Fui também dirigente sindical ao longo de muitos anos, portanto com responsabilidade. Atualmente encontro-me nesta casa numa assessoria parlamentar e sempre que possível no âmbito das minhas funções também acompanho as questões da educação. Outra coisa não seria de esperar, quem é professor sabe que nunca o deixa de ser, mesmo que não esteja a dar aulas. Esse cunho é sempre um cunho que está em cada um de nós que exercemos esta profissão. Estarei ao vosso dispor para mais alguma questão.
Muitíssimo obrigado. Eu passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os candidatos indicados pelo PEV para integrar o Conselho Nacional de Educação, o professor Antero de Oliveira Rezende e a professora Maria Dulce Dias Ildefonso Arrojado, quem dou as boas-vindas. Agradecer ainda a exposição que aqui nos trouxeram acerca da vossa experiência, do currículo que também ontem foi distribuído e, portanto, já o conhecemos. E também da visão que têm acerca do Conselho Nacional de Educação e, portanto, também da importância que consideramos cada vez mais relevante que têm, de facto, os parceiros, as recomendações e os relatórios elaborados pelo Conselho para quem está aqui no Parlamento e tem que tomar decisões e também a nível governamental. De facto, o Conselho Nacional de Educação tem assumido um papel crescente e determinante no desenvolvimento do setor da educação e, portanto, é um órgão plural e, por isso, tem a representação que tem. É um conselho que está aberto à sociedade portuguesa e, portanto, tem, de facto, contribuído muito para o desenvolvimento do setor educativo. E perante isto, gostaria de saber se gostariam de propor alguma alteração ao modelo existente e que tem vindo a ser ajustado de funcionamento e de organização do Conselho Nacional de Educação, se acham que o modelo atual que é o mais adequado ou não, E também relativamente à proatividade que nós consideramos muito importante que se reveja neste Conselho. Ou seja, que não seja só reativo, mas também proativo. E, portanto, gostaria de saber quais são as áreas que consideram mais prioritárias no exercício deste mandato para que possam apresentar propostas da vossa parte. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava à deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar de novo os colegas e saudar, obviamente, o Dr. Antero Rezende e Maria Dulce Arrojado. Dar-vos também as nossas saudações fraternas e desejar, obviamente, que após a eleição possam continuar, quem está a continuar, um mandato produtivo e qualificado, como sabemos que será ao serviço da educação e ao serviço deste prestigiante Conselho Nacional, que ao longo destes 30 anos tem sido determinante e uma grande referência no panorama educativo português, uma vez que congrega os melhores e congrega os melhores numa ótica de pluralidade, numa ótica de luta de contrários, mas que cuja massa crítica e conhecimento muito tem contribuído para a estabilidade e para as convergências necessárias que é necessário gerar na educação, a área na qual se diz que não é necessário e se dispensa plantar eucaliptos, é fundamental é plantar árvores de grande porte e é fundamental, obviamente, essa visão que trazem e com o vosso percurso e a vossa experiência seguramente irão carregar para este Conselho mais qualidade e sobretudo mais pluralidade. Ao longo da manhã de hoje, que já vai longa, e mesmo ontem na audição, todos nós aqui reconhecemos a importância estratégica deste Conselho, bem como o papel insubstituível da educação e do conhecimento e da cultura na formação das gerações futuras e no desenvolvimento económico, social e cultural do país, neste investimento necessário e continuado que temos de fazer na educação, no conhecimento e na cultura, até mesmo para a própria competitividade do nosso conhecimento, onde a qualificação dos nossos jovens e dos adultos em particular são fundamentais para compensar o déficit de qualificações que ainda temos, designadamente na população adulta. Deixar-vos aqui alguns tópicos e reflexões para as áreas nas quais eu sei que são particularmente sensíveis, tendo em conta o grupo parlamentar que estão a representar. E nessa perspectiva, perguntava-vos as preocupações que têm, obviamente, ao nível da educação ambiental e da sustentabilidade, que foi referido. É matéria que nem sempre foi tratada com a centralidade e com a prioridade que deve ter, mesmo as ecoescolas e tudo aquilo que se tem feito ao longo dos anos, para os quais os professores têm especial sensibilidade, mas que devido, obviamente, às cargas horárias que têm, nem sempre se conseguiu dar o destaque necessário e, como foi referido, algum esvaziamento que foi feito na área de projeto e na área de cidadania acabou por fazer regredir um pouco estas matérias que têm que estar na ordem do dia, até porque estamos a conviver diariamente com esse drama que são as alterações climáticas que estão aí, já não são a verdade inconveniente de algor. Elas estão presentes e estão a massacrar claramente todo o Mediterrâneo e Portugal também, em particular. Nessa perspectiva, perguntava-vos o que é que pensam da Estratégia Nacional para a Educação e Cidadania, que foi agora lançada e que entrará já neste ano letivo, uma Estratégia Nacional que visa privilegiar também esta questão da educação para a sustentabilidade e a educação também para a igualdade. Uma reação também àquilo que tem vindo a ser e que eu acho que poderia ser também alguma prioridade do próprio CNE, que tem a ver com a violência em meio escolar e tudo isto depois se interconexiona com a própria cidadania. O relatório anual de segurança interna revela-nos um aumento da violência no meio escolar. E esse aumento de violência está muito ligado também à violência no namoro, que foi desocultada e que agora faz parte das estatísticas. O que é que podemos fazer para melhorar esses dados e esses números? E, por último, a preocupação, que eu sei que também é vossa e que é nossa, que tem a ver com a saúde dos nossos alunos, com as dietas saudáveis, com a alimentação escolar e designadamente com a medicação excessiva da Ritalina, que tem sido prescrita ao longo dos anos e que foi destacada e bem no último relatório do Estado da Educação. Portanto, são matérias, todas elas muito relevantes e que sei que não deixarão de estar na vossa agenda, estarão na nossa agenda política e seguramente também na agenda do Conselho Nacional de Educação. Mais uma vez, muito sucesso e produtivo mandato para os senhores conselheiros que seguramente serão eleitos e irão contribuir para a qualidade deste órgão prestigiante e desta bússola e farol da educação e do conhecimento. conhecimento em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os dois candidatos apontados pelo Partido Ecologista aos Verdes, o professor Antero Rezende e a professora Dulce Arrojado, com quem nos vamos cruzando aqui, portanto conheço melhor a cara. O que tenho dito até aqui mantenho. Os candidatos são apontados pelos partidos porque corporizam, transparecem e farão e darão voz àquilo que são quer as exposições dos vários partidos políticos, quer as agendas, os pontos que são mais relevantes para serem tratados no CNE, sem prejuízo depois, obviamente, contribuírem para todos os assuntos que venham a ser trazidos, mas será esse o seu ponto de partida e não seria de esperar diferente disso. E, portanto, nessa matéria não nos cabe, enfim, não estamos à procura de grandes surpresas no que seriam as vossas posições, nem nos cabe fazer grandes questões sobre elas, porque são conhecidas. O que sim esperamos, mas parece-me que, neste melhor sentido possível, um repetente pela terceira vez em funções, estará mais do que treinado e habilitado para a procura do que é o equilíbrio difícil entre manter as posições que entende serem as que transparecem do seu partido e a procura dos consensos que são necessários para se poder chegar aos ditos pareceres e contributos, que depois a nós também nos são a matéria-prima. E, portanto, não vou ensinar o Padre Nosso ao Vigário, sei que saberão fazê-lo muito bem. Espero que desta vez, com a ocasião, de vez em quando, a professora Dulce Arrojado ter ocasião de estar, mas também tenho a certeza que se articularão de outra maneira. Mas seja como for, não fazemos mais considerações para além dessas. O espírito é de pluralismo, o desejo é de que se estabeleçam bons compromissos e o voto é de que façam o melhor trabalho possível neste enquadramento. Muito obrigada.
Muito obrigada e passo a palavra agora à deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores candidatos indicados pelo Partido Ecologista Os Verdes, Antero Rezende e Dulce Arrojado, e agradecer aquilo que foi aqui colocado em termos da exposição concreta e objetiva daquilo que é pretendido no desenvolvimento dos trabalhos no mandato ao nível do Conselho Nacional de Educação. Dizer que, evidentemente, há uma série de matérias e divisões que o PCP acompanha e se interliga em relação àquilo que são as propostas do Partido Ecologista Os Verdes, mas há, evidentemente, depois uma série de outras matérias que o Partido Ecologista Os Verdes presta uma atenção muito particular e que nós consideramos que é também muito positiva no sentido do enriquecimento do próprio debate e daquilo que é precisamente também o alargamento do entendimento do que é que deve ser a escola e designadamente a escola pública nos seus vários níveis de ensino. Uma das matérias que nós sabemos que há de facto um grande acompanhamento tem a ver com as questões da educação ambiental que aqui foram colocadas. Nós consideramos que de facto é um problema que diz cada vez mais às pessoas e as pessoas identificam-se cada vez mais com isso e muitas vezes é necessário também introduzir a própria visão educativa, pedagógica, científica destas matérias e nós consideramos que é de facto uma questão importante. As questões alimentares e de equilíbrio nutricional também já foram aqui referidas. O Partido Ecologista Os Verdes, inclusivamente na Assembleia da República, já teve uma série de propostas relativamente a esta matéria, mas consideramos que é de facto também uma questão de educação e a educação alimentar que é praticada nas escolas e ao nível da prática eu até poderia referir aquilo que é a prática corrente daquilo que são as refeições fornecidas, por exemplo, nas escolas públicas, que eu acho que é um problema que tem que ser encarado e tem que ser debatido de frente, porque se nós estamos a falar de educação a esse nível, então o exemplo tem de partir das próprias refeições que são confeccionadas e fornecidas aos alunos. Dizer ainda que há uma outra matéria que normalmente o PEV costuma apresentar e nós consideramos que é de grande preocupação, que vai bater numa série de serviços públicos, mas vai bater particularmente também nas escolas, que é o problema do amianto e também eventualmente o acompanhamento que pode ou não pode ser feito deste tipo de questões, ou seja, dos problemas concretos com que as escolas se debatem, até ao nível do seu próprio parque escolar e esta matéria, pelos problemas que pode acarretar em termos de saúde pública, ser de facto aqui um problema que merece também acompanhamento próximo. De resto, era mais uma vez saudar a vossa presença aqui na Comissão e fazer votos, sendo então eleitos, que possam ter os maiores sucessos no mandato que se segue ao frente, em termos do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigada.
Muito obrigada e têm a palavra para uma última, não será a última, mas será, digamos, a última hoje, agora, de manhã, nesta sessão, com um agradecimento muito grande pela vossa presença e pela vossa posição. Eu passo.
Senti problemas com o microfone
com o computador. Antes de mais, agradecer as palavras amáveis de todas vós. O CNE, enquanto órgão que procura representar a sociedade portuguesa, procura sempre não ser um órgão de professores. E, primeiramente, estou no CNE enquanto ambientalista, não como representante de professores. Embora já o tenha sido por diversas vezes, inclusive no âmbito da FEMPROF e do Sindicato de Professores Norte, de onde sou, porque eu sou, nestas coisas, tenho a minha profissão, sou professor a tempo inteiro, não tenho qualquer redução, tenho, portanto, como espírito de quase de missão, ter de vir também às reuniões da primeira comissão, da qual faço parte, sou também, por vezes participo na quarta comissão, e às reuniões de plenário que são, portanto, mais comuns, onde tenho, portanto, de representar no mandato em que estou eleito, não é? Em relação, efetivamente, ao órgão, qualquer órgão tem necessidades de ser revitalizado para não cairmos, digamos, no lugar comum de nos repetirmos sistematicamente. Então, penso que o Conselho Nacional da Educação, para lá de tudo mais, e devem ter presente que todos os anos sai um relatório fantástico, que é o Estado da Educação, necessita de apoio técnico, porque faz um trabalho meritório e, para tal, tem de ter apoio técnico. Pessoas que fazem, digamos, na sombra, uma grande parte do trabalho, que não é tão aplaudido, mas é também muito importante. O Conselho Nacional de Educação, poderíamos falar aqui, inclusive, de instalações também. Estão já há uns anos a passar do prazo de validade, não é? Porque são instalações antigas que necessitavam de ser remodeladas em alguns aspectos, até aspectos ambientais, etc, etc. Não, não, penso que não será muito interessante estarmos aqui a falar destas coisas. Em relação à necessidade da escola e à necessidade de acompanharmos o que a sociedade exige à escola, sem dúvida que o CNE, mais do que ninguém, não é só reativo. Inclusive, nós não respondemos, não emitimos só recomendações e pareceres para o Ministério da Educação, nem para a Comissão da Educação, até o Ministério dos Negócios Estrangeiros já pediu recomendações, mas muitas delas, inclusive, são prévias a determinadas situações, porque o campo de análise das comissões muitas vezes vai por aí, previamente faz sair pareceres e recomendações. No que diz respeito àquilo que nos foi aqui pedido para nos podermos abraçar, eu dou-lhe um exemplo. Há um programa de educação sexual que é o PRESS, que não está espalhado pelas escolas todas. Educação sexual em contexto escolar, educação de género também, mas eu penso que deveria ser generalizado também. O PRESS tem, inclusive, uma interligação com as direções regionais de saúde. É muito importante, mas não basta ser importante. António Nóvoa dizia que a sociedade coloca 20 e muitos problemas, 30 e pico problemas à escola. E a escola procura sistematicamente resolver. Só que depois o problema é o tempo para resolver tantos problemas. E, por exemplo, o PRESS é dado em educação cívica num tempo semanal. Serão 30 e pouco tempos. Pois a educação cívica na escola resolve grande parte destes problemas que a CEAU tenta resolver, que a sociedade coloca ao contexto escolar. A educação, por exemplo, para a alimentação saudável. Existem bons exemplos, apesar de termos sempre sistematicamente notícias de má alimentação no ambiente escolar, e penso, perdoem-me aqui, que isso agravou-se com a privatização de parte dos serviços de cantinas, sem dúvida. É difícil vermos uma escola que tenha funcionários públicos, cantinas com funcionários públicos, ser alvo de queixas de má alimentação. Normalmente são escolas que têm os seus serviços cedidos a privados. Mas eu tenho exemplos, por exemplo, de escolas que são os próprios alunos que fazem as ementas, que são afixadas, são revistas por nutricionistas e o prato confeccionado é colocado numa pequena vitrina à entrada da cantina. E depois há, inclusive, concursos de ementas semanais. Portanto, são práticas pedagógicas, porque até aqui se pode aprender. No que diz respeito à educação para o risco, nós, para lá de fazermos, em algumas escolas, faz-se os simulacros, os simulacros de evacuação, o dia em que a terra treme, etc., eu tenho presente que em muitos outros países faz-se muito mais do que isto, desde experiências contra atentados bombistas, etc. Mas são avaliados como conteúdos aprendidos e não só no âmbito de educação cívica. Se formos a França, isto acontece. Os simulacros, todos os alunos têm uma avaliação que faz parte depois do seu currículo e é avaliado para o seu currículo. Muitas escolas limitaram-se após receberem a chave dos empreiteiros na parte escolar, etc., a fazer pequenos simulacros iniciais e deixou de ser feito. Deixou de se fazer estes exercícios. Mas nós nunca sabemos quando é que estas situações poderão ser despoletadas ou poderão acontecer. Temos edifícios nitidamente, nomeadamente a rede de edifícios de segundo e terceiro ciclo estão fora do prazo de validade, estão todos com 20, 30 anos já de utilização, altamente degradados, com sistemas de eletricidade decrépitos, sistemas de distribuição de águas nos balneários completamente entupidos e não há, como sabem, possibilidade de intervenção neste campo, porque são o maior número de edifícios escolares são exatamente do segundo e terceiro ciclo. Há uma necessidade de recuperar e adequar ao século XXI toda uma rede de edifícios do antigo ensino obrigatório, que terminava no nono ano, como sabem. Não foram feitos. Temos edifícios de primeiro ciclo que foram feitos para os centros escolares, como ouviram, quando se abandonou a escola de plano centenário e se criaram os centros escolares. Investiu-se também no ensino secundário e o segundo e terceiro ciclo está em edifícios da década do plano Pintassilgo e da década de 80 e 90. Portanto, estão completamente já fora do prazo de validade. Quanto a mim, é uma das necessidades óbvias de investimento no ensino. É a requalificação do parque escolar destes ciclos. Muito se poderá dizer em relação também aos currículos. Falava-se que o terceiro ciclo tinha uma carga demasiado pesada para os jovens, não houve qualquer redução, como têm presente. O que é certo é que continuamos a ter miúdos que não se revêem nos currículos e andam na escola, mas por caminhos paralelos, não é? Os vocacionais, os CEFs, os profissionais, etc. E muitas das escolas não estão adaptadas a dar ao aluno aquilo que é a sua apetência, o seu interesse. E por uma lógica de proximidade, muitas das vezes os alunos ficam na turma que está na sua escola, mas não é aquilo que ele gostava de fazer. E depois temos os problemas de comportamentais, etc., que vêm, daí advém. E não vou aqui continuar, porque senão seria muito chato.
Não, eu pedia-lhe que deixasse uns minutos, a professora Vilsa
Pujado
disse que cedia ao tempo, fizemos gestos que cedia ao tempo e, portanto, não estamos, mas pedia só que concluísse, mas não há...
Mas termino com estas palavras, o ensino é uma paixão, Penso que é muito difícil endireitar a sombra da vara que é torta. Muitos dedicaram-se a entortar a vara e de outros tentam endireitar a sombra. Eu penso que o melhor é espetar uma vara direita.
Senhores deputados, o que poderei acrescentar depois desta exposição da Companhia Terra e Zende é dizer que, de facto, este é o nosso entendimento sobre as questões da educação e que estarão sempre presentes e todas estas preocupações que aqui foram elencadas dentro das que são as nossas, de facto, grandes preocupações e que nós trazemos sempre à colação quando falamos de educação. É evidente que tudo o que diz respeito à educação para nós é uma prioridade. Evidentemente que depois há, em cada momento, assuntos que são trazidos. E, de facto, acho que não poderíamos estar, enquanto Partido Ecologista, aos Verdes, melhor representados. Efetivamente, companheiro Antero, e também só relativamente à questão do ser reativo ou proativo, eu também comungo da opinião de que o Conselho não é, de facto, reativo todo em si, é muito proativo. Esta é a ideia que me fica também de tudo o que é produzido no CNE, que é muitas vezes de proatividade e não tanto, é evidente também, e tem que haver, e ainda bem, também se lhe exige alguma reação, mas de facto o seu princípio é de muito proatividade.
Muito obrigada. Eu agradeço-vos mais uma vez a presença. Desejo, em nome da Comissão, os maiores sucessos, e o vosso sucesso é o sucesso de todos nós. E agradeço também a vossa presença. Muito obrigada.